Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Superar este momento juntos, esse é o plano da Unimed. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. DENIT ainda não deu início ao processo que vai permitir o final das obras da nova ponte do Guaíba. Josimar Farina.
Mesmo com todo o esforço do governo federal na destinação de recursos para as obras da nova ponte do Guaíba, há uma parte da construção que está intacta. Nela estão assentadas aproximadamente 500 famílias moradoras da Vilas Tio Zeca e Areia. Apesar da construção da travessia ter iniciado há 6 anos, o processo de reassentamento destas famílias ainda não foi iniciado. No ano que vem, o governo promete acelerar a transferência. A Justiça Federal segue no aguardo do DENIT para poder dar início às audiências de conciliação. Até uma forma de realização de encontros virtuais chegou a ser oferecido pela Justiça ao DENIT durante a pandemia. Somente após a retirada das casas é que será possível dar continuidade às obras para a construção de 4 das 7 alças de acesso à elevada. A principal delas, a que sai da Avenida Castelo Branco em direção a Eldorado do Sul, do centro de Porto Alegre, para a Zona Sul.
Brasil se aproxima das 158 mil mortes por Covid-19, com a doença apresentando sinais de alerta e alta em 8 estados, entre eles o Rio Grande do Sul. Situação também preocupa em Santa Catarina, Paraná, Acre, Amazonas, Amapá, Ceará e Pernambuco. A última vez que tantos estados apresentaram essa tendência ocorreu em 24 de setembro. E Manaus volta a ter UTIs lotadas por pacientes com Covid-19. Mariana Secon.
O Hospital 28 de Agosto de Manaus recebe pacientes com todos os tipos de doença, inclusive casos suspeitos e confirmados da Covid-19. E a ocupação dos leitos de UTI no local está em 83%. Já no hospital de referência para o tratamento da Covid, a situação é mais grave. A ocupação das UTIs está em 98%. E em outra unidade de retaguarda, chegou ao limite de 100% dos leitos ocupados. O governo do Amazonas declarou que começou ontem um plano de contingência para aumentar o número de leitos para a Covid. Segundo o governo do Amazonas, dos meses de novembro a junho é comum um aumento de casos de síndrome respiratórias no Amazonas. E agora, com a Covid-19, isso fica ainda mais grave.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o mundo bateu 9 vezes o recorde de novos casos diários de Covid-19 em outubro. Número maior desde janeiro, quando os recordes foram batidos 12 vezes. Nova sequência ocorre no momento em que a Europa se depara com os efeitos da segunda onda de infecções e mais países passam a adotar medidas restritivas. 7 milhões de crianças ainda não foram vacinadas contra a paralisia infantil no Brasil. Silvana Pires.
Das 11 milhões e 200 mil crianças que são o público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, apenas 4 milhões já se vacinaram no país, o que representa 35% do total. No Rio Grande do Sul já foram vacinadas cerca de 250 mil crianças, o que é menos da metade das 529 mil que deveriam tomar a vacina contra a paralisia infantil. A campanha vai até sexta-feira e crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos podem se vacinar. O Ministério da Saúde recomenda aos estados que não atingirem a meta a continuarem oferecendo a vacina contra a paralisia infantil, que está disponível em mais de 40 mil postos de saúde pelo país.
Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde expressa preocupação com países que estão politizando a pandemia. Tedros Adhanom alerta que os casos de morte por Covid-19 só aumentaram em nações com divisão política em nível nacional e desrespeito em relação à ciência e aos profissionais da saúde. Atualmente, o mundo se aproxima dos 42 milhões de casos de coronavírus e de mais de 1 milhão 150 mil mortos. O temporal da noite passada deixou mais de 10 mil pontos sem luz em Porto Alegre. Mas com o passar das horas está caindo o número de clientes sem luz na capital, hein, Gustavo Gossen?
Agora, na atualização que a CE nos repassou há 10 minutos, são em torno de 8 mil pontos ainda sem energia elétrica. Pontos que estão espalhados por diversos bairros de Porto Alegre e alguns em Viamão. Equipes da CE seguem nas ruas no trabalho para restabelecer todas as redes.
Agora a condição do tempo, 17 graus e a temperatura, continua chovendo aqui na zona norte de Porto Alegre. Cléo Kuhn, a tendência de chuva durante todo o dia.
Ah, Porto Alegre sim, a chuva vai e vem, tem horas em que fica menos, horas em que fica mais intensa, mas não tem previsão de cessar a instabilidade hoje na capital. Agora, áreas do sul estão na mesma situação, é que o radar não está funcionando ali, o radar de Canguçu, então a gente não tem uma noção exata do tamanho da instabilidade ali pelo sul do estado, mas tem chuva por lá também praticamente o dia todo. Na parte aqui do litoral norte é que há chance de melhorar um pouco o tempo à tarde, começar a secar, porque não tem chuva em Santa Catarina, e ela vai descer um pouco aqui para o litoral norte do estado. Na maior parte do estado não tem um pingo d'água hoje, amanhã a chuva deve ser somente na parte da manhã, amanhã à tarde o tempo melhora, quinta, sexta e depois o feriadão com o tempo seco aqui no estado, Marcelo.
Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Despesa com servidores públicos ativos e inativos no Brasil foi equivalente a 13,4% do Produto Interno Bruto em 2018. Com isso, o Brasil aparece em sexto lugar entre os países que mais gastam com pessoal. Essa relação tem 70 nações. O levantamento foi feito pela Confederação Nacional da Indústria. Direto ao ponto, Daniel Escola.
No país onde o servidor público tem salário em média 70% maior que o da iniciativa privada, não surpreende o gasto mais elevado em relação às riquezas que geramos. O peso é maior também por causa das aposentadorias e pensões, que garantem integralidade. O desafio do Brasil é reduzir o peso desse gasto para tornar os serviços mais eficientes. É algo bem difícil. Além disso, em alguns setores do serviço público ainda existem uma série de benefícios absolutamente incompatíveis com a realidade brasileira.
Agora são 7 horas e 19 minutos. Atentado deixa 7 mortos e 50 feridos em escola religiosa no Paquistão. Kathleen Moreira.
7 pessoas morreram e ao menos 50 ficaram feridas nessa explosão de uma bomba que ocorreu hoje em uma escola religiosa em Peshawar, no noroeste do Paquistão. A explosão ocorreu durante o ensino do Alcorão, após uma pessoa levar uma bolsa com explosivos para esse seminário religioso e deixar o local. As informações são da agência de notícias France Press. Os mortos têm entre 20 e 40 anos e há crianças entre os feridos. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade por esse ataque.
Presidente da Câmara dos Deputados rejeita ideia de nova Constituição no Brasil feita pelo líder do governo na casa, exemplo do que aconteceu no Chile. Rodrigo Maia justifica que a situação chilena é completamente diferente do caso brasileiro, onde o marco final da redemocratização foi a Constituição de 1988. No Chile, segundo Maia, deixaram esta ferida aberta até hoje. Proposta de convocar plebiscito sobre nova Constituição feita pelo deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, vem recebendo críticas de políticos e juristas em todo o país. Unimed. Superar este momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Tem reforço no Grêmio, tem mais um lesionado com gravidade no Beira-Rio, hein, Marcos Bertoncello?
Olha, realmente, Macedo, o azar é muito grande, porque é o terceiro jogador que tem uma lesão grave dessas. Ontem, no treinamento, Gabriel Bosquilha rompeu o ligamento do joelho direito e não atua mais pelo Internacional nesta temporada, assim como foi também com Paolo Guerreiro e Saravia. Com relação a reforços para o Grêmio, o argentino Diego Churin, de 30 anos, foi apresentado oficialmente como novo reforço do clube. O jogador assinou o contrato até 2022. O Grêmio adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 8 milhões de reais. E o destaque desta noite de terça-feira vai para a Copa do Brasil. Um jogo, às 9h30, no estádio Nilton Santos, a primeira partida entre Botafogo e Cuiabá.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.